Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Em Maldita Guerra, Nova Edição, Nova História da Guerra do Paraguai. Francisco Doratiotto examina o maior conflito armado da história sul-americana do século XIX por meio de uma síntese de história política, militar, diplomática e social. Longe de tratar a guerra apenas como sucessão de batalhas ou como resultado inevitável de uma conspiração externa, o historiador reconstrói as tensões da Bacia do Prata, as decisões dos governos envolvidos e as transformações produzidas por 5 anos de combates. A obra se apoia em extensa pesquisa documental realizada em arquivos e bibliotecas do Brasil, do Paraguai, da Argentina e da Europa, incorporando também o avanço posterior da historiografia nesta edição revista. Seu propósito central é submeter interpretações consagradas à crítica das fontes, especialmente a explicação que atribui ao imperialismo britânico a causa decisiva da guerra. Ao mesmo tempo, Doratiotto preserva a dimensão humana do conflito, discute a experiência das tropas, as dificuldades logísticas, os comandantes e os impactos internacionais da campanha. O resultado é uma história analítica, mas narrada com preocupação didática e atenção às evidências. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, as origens regionais da guerra e a crítica ao determinismo do imperialismo britânico. Um dos eixos mais distintivos de Maldita Guerra é a recusa de uma explicação monocausal para o início do conflito. Doratiotto contesta a leitura revisionista, segundo a qual a Inglaterra teria provocado a Guerra do Paraguai para destruir um país autônomo e economicamente promissor. Isso não significa ignorar a presença comercial e financeira britânica na América do Sul, mas recolocá-la em uma escala explicativa mais adequada à influência externa não equivale, por si só, a comando direto das decisões tomadas pelos Estados Platinos. A análise privilegia a política regional da Bacia do Prata, marcada por disputas de fronteira, rivalidades entre governos, questões de navegação fluvial e intervenções nos conflitos internos do Uruguai. Nesse quadro, as escolhas de Solano López, do Império do Brasil, do governo argentino e dos atores uruguaios ganham peso histórico próprio. A consequência metodológica é importante: causas de guerras não devem ser deduzidas de interesses econômicos amplos sem verificar documentos diplomáticos, cálculos políticos e circunstâncias locais. Ao enfatizar a contingência e a escalada das crises, o livro mostra que o conflito não era um desfecho mecânico nem facilmente previsível. Essa abordagem também impede substituir a responsabilidade dos governos sul-americanos por uma narrativa em que eles aparecem como meros instrumentos de potências europeias. Em segundo lugar, a Guerra do Paraguai como crise diplomática e disputa de poder na Bacia do Prata, Doratiotto situa a guerra dentro de um sistema regional no qual o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai buscavam proteger interesses de segurança, influência e circulação pelos rios platinos. Essa perspectiva é decisiva porque evita analisar cada país isoladamente ou reduzir o confronto a uma oposição simples entre Paraguai e Tríplice Aliança, a instabilidade uruguaia, as relações entre Buenos Aires e as províncias argentinas, as preocupações brasileiras com sua fronteira meridional e a estratégia paraguaia de ampliar sua capacidade de intervenção constituem partes de uma mesma conjuntura. A política externa aparece, assim, como campo de decisões condicionadas por informações incompletas, receios de isolamento e expectativas sobre a reação dos vizinhos. O livro também chama atenção para o fato de que alianças formais não eliminavam interesses divergentes. Os integrantes da Tríplice Aliança compartilhavam um inimigo imediato, mas possuíam objetivos, capacidades e cálculos políticos distintos. Esse ponto ajuda a compreender tanto a formação quanto as tensões internas da coalizão. Para o leitor, a utilidade da análise está em revelar como crises regionais podem se agravar quando governos interpretam ações defensivas dos outros como ameaças intoleráveis. Em vez de uma origem única, a guerra emerge da combinação entre litígios acumulados, iniciativas políticas concretas e falhas de cálculo em um ambiente internacional altamente competitivo. Em terceiro lugar, a dinâmica militar comandos. Logística e limites operacionais além das batalhas célebres. Embora trate de diplomacia e política, Maldita Guerra dedica grande espaço à condução militar do conflito. Doratioto reconstitui campanhas, operações e batalhas com apoio de mapas, mas não transforma a história militar em mero inventário de vitórias e derrotas. Sua atenção recai sobre os fatores que condicionavam concretamente a ação dos exércitos, deslocamento em território difícil, abastecimento, doenças, comunicações precárias, transporte fluvial e capacidade de repor homens e materiais. Essa ênfase explica por que decisões aparentemente simples eram lentas, caras e incertas no teatro de operações do século XIX. A reavaliação de chefes como Bartolomé Mitre, Tamandaré e Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, integra esse esforço. Em vez de reproduzir retratos heroicos ou condenações automáticas, o autor examina suas atuações à luz das atribuições de comando, das disputas políticas e das limitações efetivas da guerra. O leitor percebe que a competência militar não se mede apenas por coragem pessoal ou prestígio posterior, mas pela administração de forças heterogêneas, pela coordenação entre aliados e pela adaptação a obstáculos persistentes. Os mapas e as imagens têm função analítica e didática, permitem relacionar geografia, movimentos de tropas e escolhas estratégicas. Desse modo, a narrativa mostra como a dimensão material da guerra influenciou diretamente os resultados políticos e humanos do conflito. Em quarto lugar, o cotidiano das tropas e o custo humano como parte da explicação histórica, a obra não restringe a guerra às decisões de presidentes, diplomatas e generais. Ao recuperar aspectos do cotidiano de soldados aliados e paraguaios, Doratioto demonstra que a história do conflito também depende das condições em que combatentes sobreviviam. Adoeciam, marchavam e se submetiam à disciplina militar. A longa duração da campanha torna esse enfoque especialmente relevante. A capacidade de manter homens em campo dependia menos de grandes declarações patrióticas do que de alimentação, vestuário, atendimento médico, transporte e organização administrativa. Doenças e privações, portanto, não aparecem como cenário secundário, mas como elementos que afetavam efetivos, moral e ritmo das operações. Essa escolha amplia o alcance ético e analítico do livro. Ela impede que mapas e batalhas convertam uma catástrofe coletiva em abstração estratégica, ao mesmo tempo que evita uma abordagem puramente emocional da violência. O sofrimento é inserido em mecanismos históricos verificáveis: recrutamento, mobilização de recursos, condições sanitárias e prolongamento do combate. Há ainda uma contribuição para entender os diferentes lados da guerra sem romantizar Loss. As tropas paraguaias e aliadas são observadas como grupos submetidos a pressões extremas, e não apenas como extensões passivas de seus respectivos governos. Assim, o livro articula a escala individual a estatal decisões diplomáticas e militares, produzem consequências concretas sobre corpos, famílias e comunidades, revelando o elevado preço social de guerras prolongadas. Por último, fontes diversificadas, revisão historiográfica e o contexto internacional do conflito. O caráter de nova história anunciado no título decorre, sobretudo, do método de Doratioto. A pesquisa mobiliza documentação de diferentes países e confronta interpretações estabelecidas com evidências disponíveis em arquivos, bibliotecas e publicações da época. Essa base transnacional é necessária porque a Guerra do Paraguai envolveu governos, exércitos e opiniões públicas que ultrapassavam as fronteiras de um único país. Uma história baseada somente em documentação brasileira ou paraguaia tenderia a repetir pontos cegos nacionais. O livro também incorpora a recepção internacional do conflito, abordando a simpatia que setores da opinião pública demonstraram pelo Paraguai, a neutralidade das potências europeias e posições favoráveis ao país em outras partes das Américas. O ponto não é sugerir que a opinião pública externa determinou o curso da guerra, mas mostrar que o conflito era interpretado e disputado simbolicamente além do campo de batalha. A revisão historiográfica tem, portanto, duas funções. Primeiro, desmonta afirmações que não se sustentam diante de documentação mais ampla, como a tese de uma direção britânica decisiva. Segundo, explicita que a escrita da história muda conforme novas fontes são localizadas e perguntas antigas são reformuladas. A edição revista reforça essa dimensão ao dialogar com pesquisas posteriores à publicação original, para o leitor. a principal lição é de método, interpretações poderosas precisam ser avaliadas por sua capacidade de explicar evidências complexas, não apenas por sua simplicidade ideológica ou apelo nacional. Em conclusão, Maldita Guerra é indicado a leitores de história do Brasil, do Paraguai, da Argentina e do Uruguai, bem como a estudante de Relações Internacionais, História Militar e Formação dos Estados Nacionais Sul-Americanos. Também atende ao público não especializado disposto a acompanhar uma obra extensa, pois a clareza da exposição, os mapas e a articulação entre narrativa e análise tornam mais inteligível uma conjuntura frequentemente apresentada de modo fragmentado. Seu benefício intelectual central é oferecer instrumentos para avaliar explicações históricas. O leitor aprende a distinguir influência externa de causalidade direta, a relacionar diplomacia e logística militar e a reconhecer que decisões políticas produzem efeitos sociais duradouros. O livro se destaca entre as obras sobre a Guerra do Paraguai por não aceitar nem a repetição de versões patrióticas tradicionais, nem a adesão automática ao revisionismo que concentra a causa do conflito na ação britânica. Sua diferença está no esforço de reconstruir o problema em escala regional, com documentação diversificada e atenção simultânea às cúpulas governamentais, às campanhas militares e à experiência das tropas, em vez de oferecer uma explicação confortável ou um tribunal moral retrospectivo. Doratiotto apresenta um conflito composto por interesses concorrentes, cálculos falhos, limitações materiais e violência extrema. A nova edição é particularmente valiosa por atualizar esse percurso à luz do avanço historiográfico, para quem busca uma referência sólida, crítica e abrangente sobre a guerra. Trata-se de uma leitura central, exige atenção pela densidade, mas recompensa o esforço com uma compreensão mais precisa das relações de poder no Prata e dos custos humanos da guerra. Se você quiser apoiar Francisco Doratiotto, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!